Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Feliz sexta-feira.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde a você, ouvinte da Gabriela FM, que fica a partir de agora com o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Você sabe que aqui você pode fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos pelo Jornal do Meio Dia, né, Kátia?
Isso mesmo. Aqui você tem voz e tem vez. E o seu, o nosso Jornal do Meio Dia, um oferecimento do Mix Mateus e Ilhéus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça as lojas Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. E Margran, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: saúde. Bahia é o quarto estado com menor número de registros de HIV.
O dia de Teresina, TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, encaminha à Prefeitura de Teresina mais de 60 processos que podem pedir ressarcimento aos cofres públicos.
Folha de Pernambuco, o governo decide bloquear 31 bilhões de reais.
Jornal do Comércio do Recife, concessão do metrô é autorizada pelo governo federal.
Diário do Nordeste, Fortaleza, 60 milhões de pessoas terão energia mais barata.
Gazeta de Alagoas de Maceió, operação prende 12 integrantes de braço do Comando Vermelho que atuavam em Alagoas.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, TJ Rio Grande do Norte, que é o Tribunal de Justiça, suspende edital de 100 milhões de reais para pagamento de precatórios.
O Imparcial de São Luís, pobre Maranhão. 1 milhão 230 mil famílias recebem Bolsa Família.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, Economia, IPC. Potencial de consumo em Sergipe já atingiu 66 bilhões de reais.
O dia do Rio de Janeiro, INSS, Agência dos Correios, vão atender vítimas de fraudes.
Jornal Globo, Rio de Janeiro, ajuste fiscal. Com gasto em alta e receita frustrada, governo eleva IOF e congela mais de 31 bilhões. E muitas reclamações já nas redes sociais por conta do IOF. E o governo se sentiu pressionado, voltou atrás em relação a algumas questões.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. O governo corta 31 bilhões de reais e eleva a alíquota do IOF.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Fechando a torneira, governo bloqueia 31 bilhões do orçamento.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, contas públicas. Governo anuncia corte no orçamento e sobe o IOF para aumentar receita em 20 bilhões e 500 milhões de reais.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre. Governo vai congelar 31 bilhões do orçamento de 2025 e aumentar IOF.
Estado de Minas e Belo Horizonte, fraudes bancárias e um prejuízo de 20 milhões de reais.
É um negócio complicado, essa coisa das fraudes bancárias. Né? Os bancos até se pronunciaram, né, dizendo que está ajudando aí as investigações. Vamos de jornal Folha de São Paulo. Governo Lula eleva IOF de compra internacional e crédito à empresa.
O Estado de São Paulo, contas públicas. Governo congela 31 bilhões e 300 milhões de reais em gastos, mas aumenta IOF.
Diário de São Paulo, chefe da Marinha pede dispensa como testemunha, mas Moraes nega.
Valor econômico.
Rapidinho, o Todo-Poderoso ministro Alexandre de Moraes negou.
Valor Econômico de São Paulo, fiscal. Após repercussão negativa, governo revoga parte do decreto que subiu o IOF.
Pois é, né? Porque empresas, em geral, né? Como MEI, Simples, terão que pagar mais IOF para empréstimos. Né? E a reclamação geral gerou repercussão nas redes sociais, né? Então, o governo teve que voltar atrás e tá aí a manchete do jornal. Valor Econômico, né, Marcos?
Uhum.
Falando sobre essa repercussão negativa e, por conta disso, o governo revoga parte do decreto. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, 900 mil moradores vão passar a ter desconto na conta de luz.
E o Popular de Goiânia, exclusivo, taxa do lixo terá valor único e começará em julho.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 19 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Então você pode enviar a sua mensagem aí para o WhatsApp 98829-1029, mensagem escrita, beleza? De preferência, e aí nós divulgaremos. Mandar um abraço para Felipe Muvuca, acompanhando o Jornal do Meio Dia, obrigada Felipe pela audiência. Um abraço também para Kiko Macedo, acompanhando o Jornal do Meio Dia, obrigada pela audiência. Cadê quem? Ruben Newton, né? Que é conhecido como Breno da Sutran também. Kiko manda um abraço aí, que também tá ligado. Obrigada, tá? Obrigada pela audiência. Um abraço para vocês, tá? E um abraço a todos os ouvintes que estão ligadinhos no JMD.
Obrigado pela audiência. Um abraço especial aí quem tá aniversariando hoje. Tem meu sobrinho lá em Vitória da Conquista, o Gabriel Bezerra. Gabrielzinho, felicidades para você, tudo de bom. Tem o Fabrício Cunha, que está lá em Salvador também, é ilhense. O Nelsinho Lima, também de Itabuna, parabéns. A Gisele Costa, de Ilhéus, parabéns, Gisele, beijo para você. A Jéssica Fagundes, também beijo, Jéssica. Tem ainda a Iracema, do Licor Artesanal, parabéns,
Iracema. Hoje, aniversário de Iracema?
Pelo menos está marcando aqui.
Ah, então um beijo para você, Iracema, feliz aniversário, viu?
É
se
isso.
Tiver passado ou ainda vai acontecer, já está... Já estamos adiantando ou não esquecemos. Porque eu estou na dúvida.
Eu também estou na dúvida agora, porque de repente a página, né, de vendas...
Exatamente. Mas eu quero mandar aqui parabéns, feliz aniversário para duas ouvintes queridas que não perdem o Jornal do Meio Dia. Primeiro, deixa eu mandar um parabéns. O aniversário dela foi ontem, né? Dona Maria Lúcia, que mora ali no Pontal, a mãe de Vanusa. Dona Maria Lúcia... Feliz aniversário, meu amor. Foi ontem, mas tá valendo ainda até o final do mês os parabéns, né? Dentro do mês a gente pode desejar, né? Os parabéns. Então, Dona Maria Lúcia, saúde pra senhora, felicidades, tá? Tem 90 e poucos anos, cheia de vigor, ama Pablo.
Olha.
Rapaz, a última vez que o Pablo veio aqui, queria ir pra esse show. É, cheia de vigor, Dona Maria Lúcia.
Muita saúde, Dona Maria Lúcia.
Saúde pra senhora, viu? Também parabenizar a Vanusa, filha dela, que também fez aniversário essa semana. Vanusa, saúde pra você, felicidades. Vanusa, lá da minha distribuidora, que fica no sul, aqui em Ilhéus. O nome é esse mesmo, gente, minha distribuidora, não é porque é minha, não. É nossa.
Parabéns também à irmã do Tono Cavaco, a Tamires, aniversariante de hoje. Parabéns, Tamires.
Então, parabéns pra Tamires, saúde sempre. E também desejar aniversário pra ela, que fez também aniversário ontem. Dona Glória, que mora no Alto do Amparo. Conheci hoje, viu, Dona Glória, a sua filha, que me contou esse segredo, que foi aniversário da senhora ontem, que a senhora não perde o Jornal do Meio Dia. Quem me contou foi sua filha Adriana. Então, um beijo para a Dona Maria Glória, saúde também, felicidades, tá? E todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados. Bem, são 12 horas e 22 minutos, vamos de noticiário regional, vamos de Ilhéus em destaque, porque aqui a notícia não para e a gente sempre deixa aí você, caro ouvinte, bem informado. E lembrando que você vai participar, vai enviando aí a sua mensagem, tá? Pro JMD. Bem, vamos lá, vamos de informação. Ilhéus, né, terá aí prefeita, né? Então, a Vanessa Gedeon assumiu aí o município, enquanto o prefeito Valderico Júnior cumpre a agenda internacional. Ela assumiu desde ontem, né? Ontem, oficialmente, o Valderico passou aí para ela o cargo aí de prefeita, né? Porque ele viajou para a China, em agenda oficial na China, em busca de investimentos e parcerias para o desenvolvimento da cidade. E a posse da Vanessa Gedeon marca aí um momento simbólico para Ilhéus, destacando o protagonismo feminino na política local, né? Então, atuante ao lado de Valderico desde o início da gestão, a vice-prefeita e secretária também de políticas públicas para as mulheres, Vanessa Gedeon, agora assume então a chefia do Executivo Municipal com a missão de dar continuidade às ações em prol da população, tá? A viagem de Valderico à China tem como objetivo atrair investimentos que impulsionam a economia local, gerando emprego, renda e oportunidade para o povo ilhéense. Toda a estadia dele lá é custodiada lá pela China mesmo, tá? Ele comentou isso, divulgou isso. Tomara que tragam bons investimentos para Ilhéus, né?
Com certeza. É mostrar esse produto que é a cidade de Ilhéus, né? Bem interessante.
E desejar a Vanessa aí, né, uma boa gestão nesse período que está à frente aí como prefeita de Ilhéus. Bem, 12 horas e 24 minutos. Ó, a gente não pode deixar de divulgar, né? Porque quando se fala em transporte urbano, né, Marcos? O povo fica empolvoroso aqui em Ilhéus e com razão. E aí a Prefeitura de Ilhéus exige novos horários de ônibus para atender os distritos. Empresa reforçará linhas em Sambaituba, Aritaguá e assentamento Nova Vitória. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Sutran, determinou à empresa concessionária Via Metro a inclusão de novos horários de ônibus para atender a população da zona rural do município. A medida tem como objetivo mitigar os transtornos enfrentados pelos moradores até a conclusão do processo licitatório emergencial para a contratação de uma nova empresa, que irá normalizar todo o sistema de transporte público da cidade com melhorias significativas. Com a determinação, a linha que atende ao distrito de Sambaituba terá dois novos horários, às 4h40 da tarde, com destino até Aritaguá, e o outro às 5h10 da tarde, indo até o final da linha. Já o assentamento Nova Vitória contará com um novo horário, às 6h, saindo do assentamento. A Prefeitura reforça o compromisso com a população dos distritos e segue atuando para oferecer o mais breve possível um transporte público mais eficiente, acessível e digno. Tem outras comunidades, outros distritos também questionando, hein, Prefeitura? Precisa rever aí essa situação. Os moradores de Maria Jape disseram também que eles estão sem ônibus. E lá diariamente as pessoas vêm para o centro da cidade. Então a gente conta e espera receber informações sobre ônibus coletivo atendendo também esse distrito e outros locais, né? Chegando a informação, a gente divulga aqui para os ouvintes. Bem, mudando de assunto, olha, a Vigilância Sanitária de Ilhéus alerta sobre riscos de clínicas irregulares e reforça a importância da legalização dos estabelecimentos no município. A Prefeitura de Ilhéus, através da Vigilância Sanitária, tem intensificado em 2025 as ações de fiscalização em diversos tipos de estabelecimentos, com foco especial nas clínicas de estética. A diretora da Vigilância em Saúde do município, Catiúcia Nascimento, reforça que para qualquer estabelecimento funcionar legalmente, é necessário estar devidamente regularizado, com alvará de funcionamento, tributos pagos e, no caso de clínicas, também com profissionais habilitados para os serviços oferecidos. Ela explicou: é fundamental que a população entenda que todos os estabelecimentos, sejam de saúde, de estética, de alimentação, entre outros, precisa de um alvará de funcionamento. Esse alvará só é emitido mediante o pagamento dos tributos correspondentes e a abertura de um processo de legalização. Somente após essa regularização inicial, a Vigilância Sanitária pode realizar a inspeção necessária para verificar as condições sanitárias do local. A atuação da Vigilância depende desse processo formal. Sem alvará, não há como inspecionar e, portanto, não se pode garantir que o estabelecimento esteja apto a funcionar sem oferecer riscos à saúde da população. E ela ainda falou sobre a questão da estética com responsabilidade. No caso das clínicas de estética, a atenção é ainda maior. Além das condições físicas e estruturais adequadas, é exigido que o espaço conte com alvará sanitário e que os profissionais responsáveis pelos procedimentos sejam devidamente habilitados, com registro e qualificação técnica comprovada, principalmente quando se trata de procedimentos invasivos que envolvem o uso de anestésicos e substâncias que exigem prescrição médica. E aí ela pontuou dizendo: se uma clínica não apresenta essa documentação, está operando de forma clandestina. Isso representa um sério risco à saúde pública. É nossa obrigação investigar, notificar e, quando necessário, interditar estabelecimentos que não cumpram com esses requisitos básicos. Inclusive, houve a interdição de uma clínica aqui em Ilhéus. Recentemente, a Vigilância Sanitária interditou uma clínica de estética que estava funcionando de forma completamente irregular em Ilhéus. De acordo com a Catiúcia, o local nunca deu entrada em um alvará de funcionamento e tampouco possuía documentação sanitária ou profissional que comprovasse a legalidade dos procedimentos realizados. Ela explicou o seguinte: a clínica foi notificada previamente, teve prazo para se adequar, recebeu orientações e a lista de documentos exigidos. Mesmo assim, não regularizou sua situação. Diante disso, tivemos que atuar para proteger a população de possíveis danos. A reabertura do estabelecimento só será possível caso a clínica cumpra todos os requisitos, que são eles: solicitação formal de alvará, pagamento de tributos, apresentação da documentação exigida, aprovação na inspeção sanitária e presença de profissional legalmente habilitado com responsabilidade técnica sobre os serviços. Inclusive, ela falou também sobre essa questão de fiscalização ampliada. A diretora de Vigilância em Saúde do município destaca ainda que a Vigilância Sanitária de Ilhéus segue atuante em 2025, com fiscalizações rigorosas em diversos segmentos. E ela concluiu dizendo: estamos atentos a todos os estabelecimentos que possam oferecer risco à população. Clínicas, padarias, supermercados, farmácias, hotéis, açougues e tantos outros. A atuação da vigilância é para garantir segurança e saúde a todos. A população pode e deve colaborar, denunciando locais que estejam funcionando de forma irregular. Cuidar da saúde é um dever coletivo e a Vigilância Sanitária está comprometida com esse propósito, disse aí a diretora em Vigilância em Saúde do município de Ilhéus, Catiúcia Nascimento. Então, ela explicou aqui claramente o porquê que a clínica de estética foi fechada. Ela estava totalmente irregular, sem alvará de funcionamento, e outras documentações exigidas, Então, tá aí a informação, tá? Olha, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo? Na volta a gente retorna com mais informações, vamos abrir espaço também para a participação do ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:39, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, o Nex, Margram Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Mix Mateus e Ilhéus. Bem, nós vamos de mais informação, vamos trazer algumas notícias aqui para os ouvintes da região ainda. Vamos falar, Marcos, de uma carga de cacau sem nota fiscal que foi apreendida, né, em Itabuna.
Agentes da Guarda Municipal de Itabuna apreenderam ontem, quinta-feira, no loteamento Nossa Senhora das Graças, uma carga com 34 sacas de cacau. Os 2.040 quilos do produto estavam sem nota fiscal. Os dois homens não conseguiram explicar a origem do cacau, avaliado em R$ 115.600 na cotação de hoje. Os guardas municipais chegaram aos suspeitos depois de uma denúncia anônima ao 153. Os acusados foram detidos aí em uma Fiat Strada, nas proximidades do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. De acordo com os agentes, um dos homens ainda tentou escapar da abordagem, mas acabou preso. Os dois detidos confessaram, conforme os guardas municipais, que já transportaram outras duas cargas de cacau para um depósito na Nova Califórnia. Existem suspeitas aí de que eles tenham escolhido o trajeto para evitar que fossem descobertos aí com a carga. Os dois acusados, o veículo e todo o cacau, foram apresentados à Polícia Civil no Complexo Policial de Itabuna. Foi aberto inquérito para apurar a procedência do cacau apreendido e adotar as providências legais necessárias, incluindo a devolução ao legítimo proprietário.
Então tá aí, né? Ainda nessa área policial, vamos falar de um assunto que envolve drogas, porque mais de 500 quilos de maconha foram apreendidos durante a operação da Polícia Civil aqui na Bahia, né, Marcos Bezerra?
Sim, mais de 500 quilos de maconha pronta para distribuição foram apreendidos aí pela Polícia Civil na manhã de ontem, quinta-feira, durante a operação Amordaçar, no município de Itamaraju, no extremo sul do estado. Ninguém foi preso. A ação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, DENARC. O material foi localizado em uma fazenda na zona rural do município, utilizada como ponto de cultivo, colheita, beneficiamento e armazenamento de maconha. A operação foi iniciada após trabalho da inteligência, que identificou o local como depósito de distribuição de drogas para diversos municípios baianos, incluindo Salvador. Durante a ação, três homens que faziam a segurança da propriedade atiraram contra os policiais e fugiram. Ninguém ficou ferido e eles ainda não foram encontrados. Além da maconha, foram apreendidas 65 munições, um carregador de pistola municiado, além de balanças de precisão, prensa, de chavadores e outros instrumentos comumente usados no narcotráfico. Também foram encontradas uma máquina de lavar e um freezer, utilizados na preparação da maconha, conhecida como ICE. No mesmo local, os policiais identificaram também a produção de skunk, variedade mais potente e concentrada da droga.
Que coisa, hein? Olha, a gente vai falar sobre um assunto muito triste, viu? Muito triste. Jovem é espancada até a morte aqui no sul da Bahia, mas a polícia prendeu o suspeito. Uma jovem foi encontrada morta ontem em uma casa na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Bela Vista, em Aurelino Leal. O corpo de Maria Clara Ferreira Silva dos Santos apresentava sinais de espancamento. Ela tinha 18 anos de idade. A mãe da vítima constatou o óbito e acionou a polícia. O principal suspeito do crime é o ex-namorado de Clara, que foi preso, né, ontem, porque na verdade é isso mesmo, ele foi preso ontem mesmo, no dia 22, dia aí que o corpo foi encontrado. Ele foi preso em Itacaré, tá? Ou seja, 67 quilômetros de distância do local do crime. Segundo informações, o homem não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Inclusive, aí ao blog Pimenta, a Polícia Civil informou que o suspeito foi preso quando tentava cometer suicídio. Ele está em uma unidade de saúde sob custódia policial. E, inclusive, a polícia disse o seguinte: as guias para remoção e perícia foram expedidas e análise realizada pelo Departamento de Polícia Técnica, que é o DPT, que vai auxiliar no esclarecimento da circunstância e causa da morte. E informou aí, portanto, a Polícia Civil em nota, e o caso é investigado como feminicídio. Aí, né, você sabe, os vizinhos, o povo comenta que ele cometeu esse crime mesmo, que por isso que ele tentou tirar a vida dele, só que agora ele acabou sendo preso, né? E, obviamente, oficialmente, a gente só pode confirmar que foi ele que cometeu o crime após a polícia concluir, né, Marcos?
É.
Aí o inquérito, né? Mas muito triste essa jovem de apenas 18 anos morrer dessa forma tão brutal, viu, Marcos Bezerra?
É mais um ato de covardia, mais um feminicídio, infelizmente.
Mais um feminicídio no sul da Bahia, que infelizmente sempre registra, né? Vem registrando aí feminicídios. Infelizmente, é uma triste realidade. E por falar em feminicídio, então pelo menos vamos divulgar uma coisa boa aqui, porque a gente já comentou aqui no programa, entrevistando a Vanessa Gedeon, que é secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, né? Sobre a Ronda, a instalação da Ronda Maria da Penha em Ilhéus, né? Vocês se lembram que ela falou que já estava próximo? E ela, nós já agendamos aqui entrevista, vamos falar sobre o assunto no início da semana, porque já tem data, Marcos, de inauguração.
Sim.
Da Ronda Maria da Penha em Ilhéus, tá? Então, dia 28 de maio, às 10 da manhã, na sede da Secretaria da Mulher, tá? Ali no bairro Cidade Nova.
Próxima quarta-feira.
Exatamente. Então, vai ocorrer a solenidade de implantação da Ronda Maria da Penha em Ilhéus. Então, inclusive, eu recebi o convite. Muito obrigada aí, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Vanessa Gedeon. Esse convite se estende a todos aqui da Rádio Gabriela FM. E é um passo importante, né, Marcos, para o combate da violência contra a mulher em Ilhéus. Né? A Ronda Maria da Penha exerce um trabalho importantíssimo, né?
Sem dúvida.
Então, já estava passando da hora e eu achei bacana que Vanessa, depois que virou secretária, correu atrás aí e conseguiu agilizar junto à Polícia Militar a instalação, implantação e, portanto, da Ronda Maria da Penha em Ilhéus. Mas ela, junto com alguns oficiais da PM, vão estar aqui no programa no início da semana para falar sobre o assunto, tá? Bem, 12 horas e 47 minutos. Vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Prontinho, liberada a participação do ouvinte pelo telefone. O número de WhatsApp é o 988291029. Você envia sua mensagem escrita e nós divulgamos. Marcos Bezerra já está navegando por lá para divulgar a informação para a gente, hein, Marcos? O que tem de mensagem?
O ouvinte manda uma boa tarde, não quer se identificar. Ele diz que pessoas que saem da Ponta da Tulha com destino a Ilhéus para fazer curso, né? E não voltam, não tem ônibus, na volta não tem ônibus. E essas pessoas acabam se arriscando, retornando de moto ou indo de moto para o curso, tem um risco de serem assaltados ou até mesmo o pneu da moto furar, né? E ficar no meio da estrada. Quando pega o Uber, é um valor absurdo, muito alto, né? Então, pessoal lá da Ponta da Tulha, querendo mais horários de ônibus.
A gente espera que com a chegada da nova empresa, né, para somar que já tem aqui na cidade, de ônibus coletivo, que esses horários sejam ampliados o mais rápido possível, né, porque a população aí de diversos distritos está ficando prejudicada, né, a gente espera que isso seja regularizado o mais rápido possível.
Verdade. Outro ouvinte manda boa tarde, Marcos, boa tarde, Kátia. Olha, a rua Eucário Bastos está uma calamidade, difícil de transitar. Muitos buracos lá no Nelson Costa, Zona Sul de Ilhéus.
Rua Eucário Bastos. Alô, Secretaria de Infraestrutura. Vamos arrumar a Rua Eucário Bastos no bairro Nelson Costa, hein? O povo está solicitando aqui. Diga, Marquinhos.
Boa tarde, Kátia. Tudo bem? Fale com o prefeito de Una para asfaltar a estrada de Vila Brasil. Ali mora muita gente, né? E a estrada está cheia de buracos.
Então, alô, prefeito aí de Una. Confesso que eu não sei o nome do senhor. Alô, prefeito de Una. Calçar aí a estrada para... Arrumar a estrada para Vila Brasil. O pessoal quer que asfalte, né? Não é fácil para um município como Una asfaltar uma estrada dessa. Geralmente é difícil ter recurso, né? Não estou aqui defendendo, estou falando da batendo a realidade para vocês. Mas se ele correr atrás, de repente conseguir uma emenda parlamentar, né? Ou através do próprio governo do estado, né? Se bem que o governador só apoia, só faz as coisas se apoia ele diretamente, né? Ele já deixou claro isso. É que é um absurdo. Então, de repente, ele correndo atrás de emenda e conseguir, né? Pode ser. Mas enquanto isso, prefeito de Una, vamos arrumando a estrada, patrolando, ajeitando aí, né, Marcos Bezerra?
Com certeza. A Suzy Luz, a gente manda um abraço para ela. Ela disse que o aniversário não é da Iracema, é do Tiago Madureira, que é o CEO do licor da Iracema.
Tá vendo? Ainda bem que Suzy estava ouvindo e trouxe a informação pra gente. Obrigada, viu, Suzy Luz? Então, vamos mandar o parabéns para Tiago Madureira. Ele administra lá, né? Sócio da Licores Iracema. Tiagão é massa, viu? Tiago, tô precisando disso. Ele se arruma tudo, agiliza, você passa, só pega e já foi.
É o genro da Iracema.
É o genro da Iracema, um grande administrador lá.
Esposo da Jamile.
Esposo de Jamile. Então, vou aproveitar e mandar um abraço para Iracema, um abraço para Jamile e toda a equipe dos licores Iracema. Chegou a época que o povo mais consome licor. E eu não escondo de ninguém, é o licor que eu indico, porque eu gosto, eu consumo. Sou apaixonada pelos licores Iracema. Beijo, Iracema. E parabéns, viu, Thiago? Saúde sempre para você. Muitas felicidades.
Mais aqui, boa tarde. Olha, o posto médico da princesa Isabel Ilhéus está pedindo socorro, pelo amor de Deus, diz o ouvinte aqui.
Faltou explicar o porquê. Se bem que vários postos de saúde, né? A situação que deixaram aí os postos acabados. A própria secretária de saúde, Sonilda Mello, já esteve aqui no programa e deixou claro quais são as únicas unidades de saúde decentes, né, Marcos? Que o município ainda tem. Porque a maioria está acabada pedindo socorro, porque a gestão passada acabou com tudo. Deixou tudo acabar, né? Fora as dívidas, fora um monte de carros aí da saúde acabados. Uma vergonha, gente. Coisas absurdas. Que eu me pergunto algumas coisas, sabe? Mas aí Deus já falou, não precisa comentar. 12:52, mais alguma mensagem, seu Marcos Bezerra?
Tem o Márcio, mandou uma boa tarde aqui. Ele disse que ali no centro, próximo a Euclim, um dos principais pontos de embarque e desembarque, né? Simplesmente os guardas de trânsito, eles param os carros atravessados, né? Dificultando ainda mais o acesso para quem quer parar ou quer embarcar. E aí eles pedem uma organização melhor ali para que as coisas se agilizem no centro de Ilhéus.
Ouviu aí, né, Sutran? Vamos, no modo geral, né? Se organizem, por gentileza. Pra atender melhor isso aí. Deixa eu fazer um lembrete pra vocês. Ontem, seu Enalt Rocha, né? E a Flávia, que são da ONG Enaltinho Rocha, estiveram aqui convidando a população pra quem quiser participar, quiser se cadastrar como doador de medula óssea, tá? Então, eu tô lembrando aqui pra vocês esse convite. Está ocorrendo ali na Câmara de Vereadores, na porta da Câmara de Vereadores, tem toda uma estrutura lá montada, se não vai tomar chuva, tá? Para fazer esse cadastro como doador de medula óssea. Então, hoje até às 5 da tarde, amanhã de 8 da manhã a 1 da tarde. Então, vai lá, tá bom? Se cadastrar, é importante, nunca se sabe quando algum amigo ou um parente da gente vai precisar da medula, tá? E se a sua for compatível, você vai poder ser a doador. E claro, você pode doar para qualquer pessoa do país e do mundo, tá? Porque você vai ser cadastrado no Redome, com cadastro nacional. E outra coisa, se você for compatível, a João, a Maria, a Joaquim, a quem quer que seja, você não vai ter gasto nenhum, tá bom? É todo...
Tudo custeado.
Tudo custeado pelo Ministério da Saúde, né, Marcos?
Isso.
Então tá aí.
A ouvinte que falou sobre Una disse que o prefeito lá é o Rogério.
Pronto, vou mandar um alô aí, prefeito de Una, seu Rogério. Seu Rogério, desculpa, eu não conhecia o senhor. Na verdade, eu não conheço. Também não sabia o nome, tô sabendo agora. Mas tem um recadinho com o senhor aqui, o pessoal de Una pedindo aí pra arrumar a estrada que vai pra Vila Brasil, não é isso, Marcos? Acho que foi isso mesmo, Vila Brasil. Confere aí pra mim, por favor. Deixa eu ver. Eu vou falar errado. Manda um abraço aí pro seu Rogério.
Vila Brasil.
Seu Rogério, prefeito de Una, o pessoal tá pedindo aí pra arrumar a estrada pra Vila Brasil, tá? Então, o povo pede, a gente pede aqui também. Tá certo? Vamos de informação, vamos de notícia? É, Marcos, vamos falar dessa questão. Ontem não deu tempo aqui trazer informações sobre isso, mas hoje a gente traz para vocês, inclusive com informações atualizadas. É, o advogado preso, né? Tem um advogado que foi preso em um conjunto penal de segurança máxima aqui na Bahia por suspeito de trabalhar como pombo-correio de detentos. Como assim? Você explica isso pra gente?
Pois é, foi lá no norte do estado, no conjunto penal de Serrinha, isso na quarta-feira, dia 21, ele foi preso por suspeita de agir como pombo-correio de internos de diferentes presídios da Bahia. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP, o profissional foi encontrado com uma carta escrita por um detento e drogas escondidas na bota. O conjunto penal de Serrinha é um presídio de segurança máxima que aceita apenas pessoas que em regime fechado e presos provisórios. No local, os detentos cumprem o regime disciplinar diferenciado, RDB, mais rigoroso do que os regimes de outras unidades. De acordo com apurações aí, o advogado preso em flagrante foi identificado como Alexandre Laranjeira da Silva Santos. A SEAP informou que ele recolhia e entregava as cartas dos detentos em diferentes unidades, facilitando a comunicação do crime organizado. Alexandre Laranjeira foi solto ontem, quinta-feira, após audiência de custódia. A liberdade foi autorizada pela Justiça com as seguintes medidas cautelares: monitoramento eletrônico, a famosa tornozeleira, por até 180 dias ou até a sentença; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; proibição de sair da cidade de residência por mais de 15 dias sem autorização; proibição de entrar ou se aproximar de presídios; suspensão temporária da inscrição na OAB; comparecimento a todos os atos do processo; obrigação de manter atualizados seus dados pessoais e de contato; obrigação de comparecer à Central de Alternativas à Prisão para instalação da tornozeleira; responsabilidade pela manutenção, conservação e possíveis danos ao equipamento de monitoramento. Quando foi preso, o advogado estava com uma carta escrita à mão, supostamente por um detento do conjunto penal de Serrinha. No texto, o homem pede que o colega escreva de volta e lhe diga o nome completo. O objetivo é tirá-lo da prisão e enviá-lo para a cidade de Brumado, no sudoeste da Bahia, onde trabalharia com a venda de drogas. Vou mandar droga para você vender e uma pistola para você portar. Procure trabalhar certo. Vai ter uns pivetes que vão estar lá com você, escreveu. No texto, o homem ainda citou apelidos como Professor e Amarelo, supostamente de traficantes que atuam no tráfico de drogas da região. Ele também prometia uma casa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma casa ao colega. O advogado e as drogas encontradas com ele foram apresentados na delegacia de Serrinha. Tem um histórico de crimes aí, né?
Exato. Apesar da formação em direito e da função de defensor, o advogado Alexandre Laranjeira tem um extenso histórico criminal, com condenações por tráfico de drogas. Em 2011, ele foi preso com 3 quilos da maconha em Salvador. Já em 2020, foi flagrado com 20 quilos da mesma droga. Em um dos processos, o Ministério Público da Bahia destacou a reiteração delitiva e a intenção clara de traficância. O juiz da audiência de custódia avaliou que, dado o tempo decorrido desde os episódios anteriores, não ficou comprovado que a liberdade do advogado nesse momento representaria risco suficiente para justificar a prisão preventiva. A monitoração eletrônica deve ser mantida por até 180 dias ou até a sentença, o que ocorrer primeiro. Então, a monitoração eletrônica, só lembrando novamente, é aquele famoso acessório, né, que é a tornozeleira eletrônica. E aí, em nota, a defesa do Alexandre Laranjeira informou que, durante atendimento a um custodiado, o advogado foi autuado sob acusação de tráfico de drogas. No entanto, consta nos autos que a responsabilidade pelos objetos apreendidos foi assumida por um interno que isentou o advogado de qualquer envolvimento com material supostamente ilícito. De acordo com a defesa do advogado, a soltura de Alexandre reconhece a fragilidade da imputação e a ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão. Diga nada, Brasil. Diga nada. Marcos, vou divulgar aqui uma última notícia que acaba de chegar aqui, informações atualizadas sobre o fim de semana chuvoso, não só em Salvador, como também em outras regiões como sul, extremo sul da Bahia, tá? Então vamos atualizar aqui para vocês. Salvador tem previsão de tempo nublado e chuvas para este fim de semana, conforme o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e de acordo com o órgão, a capital baiana ficará coberta de muitas nuvens com chuva isolada durante todo o dia, essa sexta-feira. Amanhã, a previsão é de chuva pela manhã e de noite. Durante a tarde, o tempo deve ficar nublado. Já no domingo, Salvador continua com muitas nuvens e chuva isolada. Durante o fim de semana, as temperaturas devem variar entre 22 e 29 graus. Vamos lá, cadê? O tempo fechado também deve ser registrado também na região metropolitana, Lauro de Freitas, Camaçari. Também em Feira de Santana, né, terá chuva e o Instituto Meteorológico recomenda que os moradores observem alterações de encostas e não usem aparelhos eletrônicos ligados à tomada, tá? E aí, informando aqui vocês agora sobre Ilhéus e Itabuna. Ilhéus, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e tempo nublado durante o resto do dia, tá? Amanhã, no sábado. E domingo, muitas nuvens. Itabuna, amanhã, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e tempo nublado durante o resto do dia. No domingo, muitas nuvens. Aí a gente vai agora aqui na previsão do tempo em tempo real, né? Só para conferir aqui, Ilhéus, que da onde a gente vê aqui, a gente vê o tempo fechando cada vez mais, né, Marcos?
Uhum.
Aqui da Avenida Itabuna. E aqui em tempo real, o tempo mostra fazendo 27 graus e a possibilidade de chover mais hoje. A possibilidade é de 50%. De cair mais chuva em Ilhéus.
São nuvens meio esparsas, né? E não estão tão carregadas.
Agora olha para o seu lado de cá, as nuvens chegando. Enfim. Pois é, então nós vamos finalizar aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, tá? Fica por aqui, agradecendo a sua audiência, desejando a todos um bom fim de semana de paz e tranquilidade. E se Deus nos permitir, na segunda-feira retornamos às 12 horas com mais uma edição do JMD e também com o retorno aí do nosso repórter Coutinho Neto. A todos, boa tarde, bom fim de semana. Para você também, Marcos, até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Mix Mateus e Léus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no São Caetano. WhatsApp 999-06-8202. E Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça a Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, 42, no centro. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.